podcast do Jason, o homem que segue o seu próprio caminho, porque aqui eu falo o que eu bem entendo. Antes de começar, eu... Tô até respirando fundo aqui, que eu não queria contar essa história. Me machuca, tô até me arrupiando aqui. É uma das poucas histórias minhas próprias que eu não queria falar. Certo? Eu não queria, sinceramente, eu não queria. Dá até vergonha falar isso, mas... Eu sou uma máscara, né? Então, eu posso falar com a máscara no rosto, eu posso falar pro mundo inteiro, né? Então, esse relato aqui, eu vou contar uma história minha aqui. Que eu apostei muito alto numa mulher filha da puta, falsa e hipócrita. E no final das contas, ela só tava me enrolando. Certo? Foi uma dos traumas reprimidos que eu tenho aqui. Venham, meus amigos. A reunião de família vai começar. Isso aconteceu em 2009. Voltando aqui àquele outro relato que eu contei no passado, que eu tive a depressão e tal, aquela escola que eu estudei particular que era o inferno e tal, que eu não tava, que eu tava doente com depressão, porque gostava de uma linda moça da sala, que era a mais bonita da sala, uma loira de olhos verdes, linda, só que ela era apaixonada por ele, inclusive namorava com esse amigo meu, que só era eu e ele de homem na sala, que era um playboy, um shed, craque de bola, né, de futebol, e eu era um feão, um gordão, obeso, né, cara feia, tal, e a sala era a maior parte, era mulheres, ficavam me humilhando, o professor me humilhando porque eu não ia bem na matéria, eu fiquei em depressão e tal. Bom, eu já contei como é que foi lá. Aí depois, quando esse ano terminou, houve uma história que na cidade vizinha ia abrir uma escola de referência, certo? Quem não sabe o que é escola de referência? Não, todo mundo sabe o que é escola de referência, né? Integral e tal. Só que só ia ser 2 dias da semana que ia ser integral. E que ia oferecer cursos técnicos para o cara sair com a profissão, certo? Eu particularmente não me balancei com isso não, cara com depressão, não queria nem sair de casa, estudar fora pra quê? Cara na oitava série, tinha acabado de se formar na oitava série, me formei pela misericórdia de Cristo, porque os professores tiveram pena, acho que eles viram que eu tava com problema, certo? Depois eles viram no final das contas que eu não ia bem, aí deram uma chance lá, eu passei e tal, foi uma jogada de sorte. Certo, foi como achar uma agulha no palheiro, né? Consegui passar de ano, mas terminei o ensino médio, ensino fundamental, né? Ensino fundamental, até a oitava série, ensino fundamental. A partir pro ensino médio, né? Aí chegou essa novidade na cidade aqui, que tinha aberto essa escola e tal, e que ia ter isso, mas eu nem liguei, nem me importei muito. Mas meu pai ficou muito entusiasmado com essa ideia, certo? Muito entusiasmado. Aí veio falar pra mim que essa escola era boa e tal, que tinha que estudar na escola na cidade vizinha, mas tinha que pegar ônibus e tal, desanimei. E eu vou nada, o que é que uma baleia fora d'água, doente, com raiva, feia, não queria nem sair de casa, gente, eu tava com uma depressão da porra. Vai fazer numa escola fora, eu tava em qualquer escola aqui mesmo, da cidade, qualquer escola pública aqui mesmo, mas foi uma briga da porra, eu só tinha 16 anos na época, né, ia completar 16 anos, né. Acabou que a discussão, briguei, até que ou vai, até que terminou sendo obrigado a ir, certo? Eu fui contra a minha vontade pra essa escola, certo? Fui totalmente contra a minha vontade, aí tava com depressão ainda, não tinha melhorado ainda não. Então... Inclusive, muitos dos meus colegas também foram convidados para essa escola. Receberam a notícia, né? Quando eu cheguei lá no primeiro dia de aula, inclusive foi no dia 5 de fevereiro de 2009, encontrei praticamente todo mundo, né? Só que o Shed, o cara lá, não, ele ainda não tinha ido, não. Só que ele ia entrar também, só que ele só foi uns dias depois. Certo? O Shed, que era só eu e ele na sala aqui, eu disse que era gente boa, mas... Era muito amostrado e tal, queria ser pegador e tal, mas até aí beleza. Enchi o saco, mas até aí beleza, nada demais. Ele só entrou na escola 4 ou 5 dias depois que a aula tinha começado já. Mas, particularmente pra mim, nem me subia nem descia, eu tava com uma puta raiva, fui obrigado. Quando chegou lá era um regulamento todo rígido, Cara, a escola era trancada igual um presídio, com muros altos. Fiquei com uma puta raiva de sair. O cara não podia botar nem a venta fora, cara. Parecia um presídio. Tá ligado? Muito rígido, tinha que cantar o hino todos os dias, certo? Lembro como hoje, tinha que cantar o hino todo dia quando chegava. Certo? E era um pé no saco esse negócio aí. Tá ligado? Um povo muito chato, um regulamento muito. Tinha 2 dias na semana, quarta e quinta, que era integral, foi que me deu mais raiva ainda. Tá ligado? O cara quando tá deprimido, gente. Não quer estar no meio de multidão. A última coisa que o cara quer quando tá com depressão é estar no meio de um monte de gente. O cara se sentindo um lixo, derrotado. Eu fazia 2 anos que eu não me olhava no espelho, certo? Pra vocês verem a coisa até que ponto havia chegado, né? E pois começou aquele tumulto, né? Separar a turma, muita gente, porque essa escola era de referência só para primeiro ano, certo? Primeiro ano de ensino médio. Todas as turmas que eram lá, admitidas lá, era só de primeiro ano. No caso de ser cursado os 3 anos lá. Primeiro, segundo, terceiro ano. Aí todas era primeiro, primeiro, primeiro ano, primeiro ano. Não tinha nenhum segundo nem terceiro ano, não. Só tinha à noite, certo? E só tinha uma oitava série, que foi no caso foi com meu irmão em céu, fui estudar. E pronto, só tinha esse. Mas eles eram separados, era o ensino regular, o da gente era de referência. Uma puta bobagem, na minha opinião. Foi pior que a escola particular ainda. Certo? Vocês vão entender no decorrer da história quando eu for contando. Puta bobagem. Mas e aí começou o tumulto, né? Separando as turmas, até que mexendo a gente pra lá e pra cá, eu, o Chad, que entrou depois, e outro cara. Só nós três da nossa cidade ficamos numa turma lá, certo? Era o primeiro B. Lembro como hoje. Primeiro B. Certo? E começou a ter as aulas normal, né? Começando a entrar aquele ambiente de começo de ano, a se ambientar, né? A se regular, tendo as aulas e tal. Aí quando caiu o ensino integral, geralmente os professor tinha pena. Não, para estudar o dia todo é muito pesado para eles. Aí tarde eles resolviam fazer no horário da tarde, era de manhã e tarde, quando era integral. No dia normal era só pela manhã. Aí disseram, não, à tarde vamos pegar mais leve, vamos fazer aula fora da sala, fazer palestra, fazer atividade mais relaxante, aula de computação, não sei o quê, educação física, um negócio para relaxar. Só que pra minha opinião era tudo uma bosta só. Uma merda só. Certo? Artesanato. E de repente eu tava na minha casa, né, fazendo artesanato lá. Era um dia que era uma aula de fazer máscaras, confeccionar máscaras. Era a época do carnaval. De repente chegou uma moça. Na primeira vista eu achei ela estranha, alta, bem magrinha, cabelão negro. Não reparei muito nela, não, que eu ainda tinha. Aí eu sentia atração pela outra, que no caso não veio estudar nessa escola com a gente, certo? A outra galega, eu ainda me interessado nela, ainda pensava muito nela, certo? Só que a gente nunca mais ia vir a estudar junto, eu e essa galega, graças ao Criador. Porque não adiantava você estar interessado por uma pessoa sem ser correspondido, só sofrendo, certo? O cara quando é incel é assim, gente. Eu entendo os incel muito bem, porque quando o cara se fixa numa pessoa, o cara sofre, principalmente quando o cara não é correspondido. E olha que eu nunca fui um frouxo, não. Só que eu sabia que eu não podia ir, porque eu já sabia a preferência dela pelo Chad, né? E continuando aqui, essa moça apareceu, né? Essa que ia vir a ser um problema sério na minha vida, pior do que a outra foi, certo? E nem eu ia ganhar nem a atenção merecida, né? Certo? Tem muitas histórias tristes pra contar. Continuando, ela começou a me olhar, reparar em mim. Tinha 16 anos de idade, nunca nenhuma menina tinha olhado pra mim. Nunca, nunca, nunca. O cara com 130 quilos, né, quase negro, né, queimado de sol, a carona feia, toda cheia de gordura. O cara também com depressão, sempre andava com a cara séria, cabeça baixa. Eu me sentia tão derrubado nessa época, que eu lembro que eu nem tirava a barba direito. Você tirava por tirar, tá ligado? Vestia qualquer roupa, nem me olhava no espelho, andava com a cabeça baixa, com a cara feia, tá ligado? Aí eu comecei a reparar que aquela menina só ficava me olhando, me olhando, me olhando. Eu era totalmente sem experiência, nunca ninguém tinha olhado pra mim. E de repente ela começou a ter breves momentos pensando nela assim. Só que eu não senti atração logo de cara, certo? Não senti atração logo de cara. Ainda a outra ainda vivia na minha mente, ocupava a minha mente ainda, certo? E continuando naquela, de repente começou a ocupar cada vez mais meus pensamentos, mas eu não cheguei a me apaixonar logo de cara não, certo? Essas paixões a platônica da adolescência é foda. Mas eu passava, comecei a estranhar. O que tá acontecendo? Eu feio desse jeito, eu sabia que era feio. Ridículo, não sou shed, não sou nada. Não sou boy, não sou nada. Sou praticamente um inútil, certo? Eu me achava um inútil. Praticamente um inútil. Não tô indo bem, né? Nem nas aulas, nem sou sociável. Em amizade já com os caras, mas os caras é tudo com sacanagem, me chamando de gordo, disso daquilo, com apelido. Aí quando é obeso sofre, cara. Só quem foi gordinho que sabe como é que é. Passa um puto preconceito. Certo? Mas eu comecei a estranhar, toda vez que eu passava ela ficava me olhando, eu tivesse um motivo dela parar pra me olhar, e ficava me observando, me estudando, me calculando, e eu estranhava, certo? Até que determinado dia eu comecei a prestar atenção nela. Me olhava, ela só via olhando pra mim. Quando eu não tava olhando, ela olhava. Quando eu olhava, ela olhava brevemente e olhava assim. Mas eu via. Até que eu digo, rapaz, o que que tá acontecendo? Ninguém nunca olhou pra mim. Eu comentei com meu irmão que é isso. Rapaz, tem uma garota lá que. Eu não vou deixar passar não, isso. Se tá dando mole, eu vou chegar junto. Resolvi fazer amizade, certo? E ela me correspondeu muito bem. Certo? Toda vez que eu falava com ela, ela abria um baita sorriso. Eita mulher! Ela tinha um sorriso lindo, essa rapariga, uma bocona gostosa. Lábios bem definidos. Ela se maquiava muito. Só que tinha um detalhe. Ela tinha um namorado, certo? Mas de qualquer forma ela me dava muito mole. Oxente, ela namorando fazia isso, fazia. E eu era tão cego, tão inocente, tão ingênuo, que eu não percebia a manca, a burrada, o tipo de pessoa que ela era logo de cara, né? Que a pessoa num relacionamento, nem que era coisa da adolescência, mas a pessoa namorando e olhando para outros, certo? Você vê aí como o cara, quando é burro, e muitos homens, até mais velho do que eu, tenho 26 anos de idade hoje, ainda são cegos, certo? Meta a cara e se fode, certo? Mas continuando aqui. Começou a surgir essa atração, né? Eu digo, rapaz, de repente, determinado dia, eu pensando muito, o cara quando é isso, guarda muita coisa, né? Pensando muito, sozinho no quarto, assim, me tranquei no quarto, mas não. Eu sempre me trancava no quarto pra jogar videogame, ligar a televisão, mas nesse dia eu não resolvi fazer nada. E sozinho lá, pensando, 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 não nela, mas pensando em muita coisa. E ela vinha no meu pensamento, assim, brevemente, mas saiu, tirava, mudava o pensamento pra outra coisa, pensando, pensando, pensando. Até que de repente, gente, eu não sei o que aconteceu em mim, brotou uma terrível força, assim, uma tremenda força de vontade, uma luz dentro de mim, assim que disse, eu vou emagrecer. E nessa mesma hora eu comecei a fazer exercício no quarto mesmo, e comecei a calcular, pensar como é que ia fazer e tal. Eu mesmo bolei tudo, assim, da minha mente, assim, comecei a fazer assim, eu nem consegui fazer aqueles aeróbicos e tal, nem consegui fazer aquele tão gordo que eu era. Mas comecei a mentalizar aquilo, comecei a mentalizar aquilo e comecei a fazer o regime assim, exponencialmente. Eu digo, rapaz, eu vou fazer esse regime pro meu próprio bem, não é por mulher não. Nunca veio na minha cabeça que era por ela, nunca. Mas eu vou fazer esse baita desse regime. Porque é o melhor pra mim, eu pensei isso. E comecei a bater uma baita de uma força de vontade. Uma puta força de vontade. Agora, eu nunca na minha vida me senti tanta luz dentro de mim. E comecei a fazer o regime, certo? E fazendo exercício e tal. E não é que a depressão começou a desaparecer, só que teve um problema. Eu comecei a me apaixonar por essa garota, certo? E foi sem perceber. E fui começando a me aproximar dela nas amizades. Ela fez amizade com um cara que era amigo meu. Só que esse cara não. Só pra constar, gente, quando fizeram finalmente as turmas, eu fui pro denominado. Eu, o Chad, que era amigo meu, e outro cara, que era da minha cidade, só era nós três da cidade. Fomos denominados para. Eu era do B, que era, no caso era o primeiro B que essa menina estudava. Eu fui denominado para o primeiro C. Mandaram a gente para lá, contra a nossa vontade, porque eu não queria neles dois. Mas foi, obrigado, né? A direção manda e desmanda, né? Aí nós foi. Ela ficou no B, continuou no B. E lá foi estudar mais dois, que era do primeiro A, que era na minha cidade também. Aí ela fez amizade com esse cara que também era amigo meu, com esse que foi estudar lá na sala dela quando a gente saiu. Tá ligado? E esse cara já era amigo meu há muito tempo. Eu me aproveitava da situação, né? E determinada vez resolvi conversar com ela. Certo? O regime já estava bem adiantado, tinha perdido muito peso. E daí começou a surgir uma atração, né? Só surgiu. Eu já sabia que ela gostava de mim. Porque não tinha condições. Onde o cara tivesse, ela vinha olhar. Só que eu sabia que ela tinha um namorado. Eu era tão ingênuo e burro. O cara, quando é incel, é tão idiota, é tão desesperado por atenção, que eu não percebia o que eu tava planejando fazer. Até parece que ela ia trocar o. Eu vou contar mais pra frente. O cara que ela tava por mim, né? Continuando aqui. A gente começou a se aproximar, certo? E o regime começou a. Os caras começaram a reparar. Oxê, cara. Oxê, Jason. Tua barriga tá desaparecendo. Com as más piadinhas do mau gosto, né? Tua barriga tá desaparecendo, cara. Tá ficando magro. Continua, continua, continua. O Shed lá. O Shed, apesar dele ser um cara, ter sido um cara fraco comigo, mas ele também disse: cara, tu tá emagrecendo mesmo. Continua, continua, continua. Ele me apoiou, deu o maior apoio. Ele tinha mudado também. Acho que esse ambiente também fez ele mudar mais. Foi uma escola particular cheia de gente. Me disse pra escola já onde era mais gente mais normal assim. Ele também melhorou mais. Ele se tornou uma pessoa melhor. Por isso que ainda hoje eu não tenho o que dizer dele. Certo? Apoiando, tu tá muito mais magro, cara. Muito bem, continua assim, tá muito legal e tal. Tá mudado. E ele deu o maior apoio. Teve até um determinado dia que nós vinha pro ônibus, sabe, pra pegar o ônibus. Ele disse: cara, Jason, como tu tá magro? Continua. O maior elogiava e tal. Eu tava até achando: rapaz, o bicho tá gente boa pra caramba agora. Ainda bem, deu o maior apoio e tal. E eu me esforçava pra caramba, fazia muito exercício, o regime era pesado. Teve um dia até que eu cheguei com uma puta fome da escola à noite, que eu chegava à noite, quando o cara vinha chegar na minha cidade já era noite já, sabe, certo? Eu não gostava de almoçar na escola não, tinha mal raiva, ficava, aguentava o dia todo, de noite chegar em casa fazer uma refeição leve só pra continuar a dieta, né? Teve um dia que me deu uma fome, eu botei um prato de comida assim, normal, tinha que eu comia. Aí de repente me veio um acabamento, um episódio do Chaves, que o Seu Madruga diz: não, força de vontade. De repente me veio isso na cabeça. Ela até fez igual o Seu Madruga: não, força de vontade. Eu botei o prato na pia com a comida lá, desperdicei a comida, mas não comi. Eu vou continuar, certo? Não por ninguém, mas por mim mesmo, certo? Tá fazendo isso por ela não, até o momento não, certo? Aí determinado dia, tá tudo de mal pior, diga, rapaz. Eu vou conversar com ela e abrir logo o jogo, na verdade. Aí vocês agora vão ver como as coisas, por um descuido, uma bobagem, tudo vai por água abaixo, né? Continuando aqui, eu resolvi perguntar pro cara, pra ele falar um pouco com ela sobre o meu respeito. Assim, só por leviança. Aí o cara, quando é. Eu disse a ele, aí ele disse: eita, também uma bicha bonita daquela e tal. Eu disse: tu já tivesse algum corpo com ela? Eu disse: não, ela, eu já tentei, mas ela nunca quis nada comigo, não. Ela tem um namorado aí, mas eu disse: mas ela gosta dele? Eu perguntei assim. Ela disse que gosta de um tal de. Vou até dizer o nome, né? Eu sou uma máscara. A Iron aqui conserta som. Mas rapaz, não falou nem no meu nome. Que filha da puta, né? Não falou nem no meu nome. O cara tá namorando com um e gosta de outro e ainda paquerando comigo, já a ponto de ter alguma coisa comigo e. E vem dizer que não fala nem meu nome e fala um negócio desse, mano. Três caras no bolso. Só que eu era ingênuo, né? Se fosse hoje, eu não queria nem papo com uma mulher dessa. Certo? Três caras no bolso. Aí, continuando aqui. Ele resolveu falar com ela lá. Isso, ela é de família e tal, gente de condições. Esse tempo meu pai era rico, sabe? A gente era rico. Gente de condição e tal. Só leviana assim, é um amigão meu e tal. E até aí, beleza, tá ligado? Ela tava mais magro e tal. Aí, vou contar agora uma coisa, vocês não vão acreditar, velho. Um descuido do cara, um vacilo besta. Determinado dia, lá tinha uma história que o cara, quando terminava, esse dia foi só até meio-dia, em 12 horas encerrava as aulas, que o cara tinha que. Todo dia, uma dupla de sorteada tinha que varrer a sala. Aí eu fiz amizade com um cara grandalhão lá. Também sou um gigante, sabe? Um brutamontes. Eu fiz amizade com outro maior do que eu. O cara tinha bem dizer 2,10 metros de altura e era bombado. Bem feião, bem assustador. A gente era amigo, bem amigo mesmo. Eu e ele. Aí nesse dia foi sorteada a dupla da gente pra varrer a sala. Ele não gostava nem eu. E eu tinha que pegar o ônibus, né? Nós arrochou lá, fizemos serviço e fomos embora. Ele foi almoçar, que lá tinha uma história do almoço quando as aulas encerravam. Um almoço bem feito lá. Um negócio com de referência mesmo. Escola de referência, né? Mas eu disse: não. Valeu aí, cara, eu vou correr. Aí ela vinha, tinha escadaria lá, certo? Ela vinha e eu ia correndo aí. Ah, quem vai ali e tal, mas eu não tenho tempo pra papo não, passar, falar é passar. Aí tinha escadaria, certo? Ou melhor, três escadas, eu vim correndo, tem que pegar o ônibus, essa porra deve ter ido embora, eu tenho que pegar a lotação pra ir pra casa. Pra quem não sabe o que é lotação, é esses transportes assim que o cara pega, vai cheio de gente, tipo uma vanzinha, sabe? No Nordeste chama lotação, não sei aí como é que é pra vocês. É um negócio que transporta entre cidades assim. Aí eu vim descendo aí, falei com ela e tal. Ela deu um baita de um sorriso pra mim quando eu falei, se abrindo, sabe? Eu continuei correndo, descendo a escada aí pra pegar o ônibus, né? O ônibus ficava na outra rua lá, eu tinha que dar uma puta carreira pra poder pegar esse ônibus, certo? Determinado dia, aí nesse mesmo horário, eu ia descendo a escada aí, menino, ela vinha atrás de mim, eu correndo, passando pra pegar o ônibus, né? Correndo, desesperado, acho que já foi, já perdi, já perdi. Aí quando só faltava 2 degraus pra descer a escada, já terminando a escada. Olha, gente, se o demônio existe, se o Satanás existe, pois nesse dia ele aprontou uma grande comigo, viu? Ele pegou, melhor, eu tropecei esses 2 últimos degraus, o cara correndo, não era correndo desesperado, correndo normal assim, né? Eu tropecei esses 2 degraus e comecei a pender pra frente, certo? E a rua, meu amigo, é bem dizer uns 5 metros a rua de um lado ao outro, certo? Assim, na largura da rua, certo? E eu dei uma queda tão grande pendendo pra frente assim. Foi uma queda tão grande assim, gente. Uma baita de um acidente assim. Foi um acidente. Puto, foi como foi uma queda de moto, cara. Bati a cara no batente do outro lado da rua. Não sei como é que foi isso, não, cara. E caí de barriga no chão e. Foi foda, velho. Ficou com a cara toda cheia de sangue. Ela simplesmente olhou assim com a cara que não foi nada e seguiu calada. Puta vergonha, né? Eita vergonha da porra, bicho. Puta vergonha essa, cara. Eu passei uma vergonha do caralho. Eu fiquei assim. Eu tava com depressão ainda. Tava mais leve, mas tava com depressão ainda. Mas, rapaz, que vergonha do caralho, meu irmão. Quando eu cheguei no ônibus, finalmente. Poxa, o que foi? O que foi, pessoal? O que foi? O que foi? O que foi isso? O cara machucado e tal. Saindo sangrando e tal. Olhei no espelho do ônibus e. E quebrado um dente também, certo? Um pedaço do dente, nada demais. Coisa que um dentista depois resolveu, nada demais. Pessoal perguntando o que foi, eu, nada, nada, só calado lá, caí e tal. E vergonha do caralho, pô. Foi, acho que foi uma das maiores vergonhas da minha vida, certo? Aí fui pra casa, eu não lembro quando cheguei em casa. Fui tomar banho, certo? Direto pro banho, nem quis almoçar, fui direto tomar banho. Chegava por volta, saía. Era meia hora de viagem na estrada, né? Mas. Cheguei, fui direto pro banho, aí de repente eu baixei a cabeça assim, a água caindo, né? Desliguei, fui me saboar. Caí no choro, velho. Comecei a chorar de revolta, de raiva. Como é que isso acontece comigo, cara? Tava tudo garantido já, tava tudo pelo menos certo, talvez até fosse dar certo. Mas a gente tava até indo bem, cara, até melhorando a aparência, o pessoal elogiando. Acontece um negócio desse, tá ligado? Chorei pra caramba, velho, nesse dia. Não quis, não falei, não conversei com ninguém. Fiquei lá no quarto, trancado. E minha mãe perguntando o que foi, o que foi, o que foi. Minha mãe meio doida, mas sabia que eu não tava bem. Botei um Racionais pra tocar, Racionais MC. Fiquei lá cabulado, passei o dia encabulado. Fiquei muito encabulado mesmo. Tá ligado? E a cara ficou inchada e tal. Sangrou, tá ligado? Ralei o braço todinho, ralei uma parte da barriga. Tá ligado? Cheio de sangue. Com uma bobagem daquela, um acidente desse tamanho, pô, uma bobagem daquela. Se o diabo existe, foi ele que me empurrou, que não tem condições. Tá ligado? Fiquei uma puta merda, cara. Fiquei pra baixo pra caramba. No outro dia não fui pra escola, não. Não consegui, não. Eu tava machucado também, não vou pra escola, não. Também. Minha mãe também não falou nada. Eu também não disse nada pra ela o que aconteceu, não. Ela só viu que eu tava machucado, ela também não disse nada, não. Eu também não ligou, ela sempre foi relaxada. Só que eu só disse pro meu irmão mesmo, ele viu que eu tava meio pra baixo, né? E. Tava bem não, cara. No outro dia não fui pra escola, não, mas no terceiro dia eu resolvi encarar aí. Aí fui, normal, aí contei pros caras. Tinha uns caras que sabiam, o chefe sabia que eu gostava dessa menina, o cara grandão também sabia, só eles que sabiam. Aí. Esse cara, o cara grandão, foi quem primeiro me apoiou. Ele disse: Não, cara, calma aí. Queda todo mundo leva. Não leva isso pro lado pessoal, não. Queda todo mundo leva. Fique free, que você vai ser. Fique free. Mas eu sendo você, eu não me empolgava muito, não. Ela tem namorado e ela também tem cara que só gosta de Mauricinho. Ele disse: O grandão foi sincero. Não se empolgue com isso aí, não. Não se empolgue, não. Não se empolgue, não. Não, ele também era. Ele também não era muito sortudo com as mulheres, não. O bicho era feião, grandão, bombado. Ele não tinha muita sorte também, não. Mas não se empolgue, não, não se empolgue, não e tal. Ele tem cara que só gosta de playboyzinho e tal. Fique na sua. Pelo menos por hora. Se ela não quiser, também não sofra. Tá ligado? E passou uns dias aí, eu também. Praticamente terminei o regime, né? Continuei o regime e tal. Nunca cedi, hein? Mas teve outro detalhe também na história toda. Eu era muito burro, certo? Não ficou legal. Não ficou bom. Tá ligado? Ainda ficou aquele, como é que eu devo dizer? Flácido, aquela pele pendurada. Tá ligado? 16 anos de idade, com aquela pele pendurada. Os braços ficaram muito finos. E tal. E não ficou bonito, não. O pessoal ainda continuaram dizendo. O contrário do. O Fênix relatou uma coisa parecida, né? Mas ao contrário do Fênix. Que ficaram olhando comigo foi o contrário. Ficaram dizendo que emagreceu, mas não resolveu nada. As capivarazinhas da sala. Mas tu emagreceu, mas não mudou quase nada. Não mudou quase nada. Continua feio do mesmo jeito. Era, pô. Ela dizia na minha cara que eu era feio, que eu era isso, que eu era aquilo. Certo? Dizia na cara, ficava com piadinha. Elas, quando são adolescentes, adolescente, elas não têm escrúpulo, não, cara. Um incel, os incel, eu recomendo os incel escutar esse relato aqui. Pra saber as coisas que o cara passa. Mulher só atrai mal são pra vida do cara. Foi tatuado, palavra de tatuado, isso aí eu concordo. Você vê, né? Passado uns dias. Como já disse, como é que tinha sido, né? Nada saiu como esperado, certo? Aí, determinado dia, o que eu ia dizer aqui, o que eu ia contar. Falei, rapaz, é melhor encerrar isso aí, ou vai ou não. Aí eu não fiquei com muito envergonhado e tal. Aí o grandão disse, rapaz, fala logo e se quiser se foda. O grandão disse desse jeito. Viva pra você e não para os outros. O grandão já tinha um pouquinho de Red Pill, né? Disse, se ela não quiser, viva pra você e não para os outros, se foda-se. O Chad chegou pra mim e disse, ó, eu tô namorando com a menina da sala dela, o Chad, né? Pegador, né? Garanhão. Chegou pra mim e ofereceu ajuda. Ó, se tu quiser, já tá com amizade com ela e tal, essa intimidade toda, até paquerando e tudo. Eu fiquei sabendo que ela terminou com esse cara ali. Eu só não tinha chegado minha mãe por causa desse negócio, desse namorado, sabe? Aí disse, eu falo com ela, eu peço pra minha namorada falar. Elas não são muito amigas não, mas mulher com mulher se entende, né? Aí pronto, aí foi. Beleza, como é que você vai ser, né? Aí planejar tudo lá, né? Aí determinado dia eu lembro que eu vinha do banheiro, saindo do banheiro, o banheiro dos homens era de frente com o das mulheres. Você vai até achar esse estranho, mas era. Lado a lado, assim, disse, porta, frente com frente, assim, as portas. Aí vinha essa namorada dele e eu vinha sozinho, cabeça baixa. Ela olhou pra mim e começou a rir, como disse, ah, meu Deus do céu, como que isso vai ter alguma chance? Cara, eu sou assim, o tipo de pessoa, tanto eu como meu irmão, que a gente, olhando as pessoas assim, a gente faz um tipo de uma lavagem. Uma lavagem não, uma. Como é que diz, homem? Observação assim do físico da pessoa, um tipo um entendimento do que a pessoa tá pensando, tipo um, uma observação corpórea, não sei como é que chama não. Aí a gente entende assim que as pessoas tá pensando mais ou menos do cara, pelo jeito que elas olham pro cara, o jeito que age, certo? Tanto eu como meu irmão até tem isso. Muito observador. Como que é de família isso, sabe? Aí percebi como que ela disse, oh, meu Deus do céu, como é que ela vai rindo da minha cara, como que ela vai querer isso? Oh meu Deus do céu. Eu tenho certeza absoluta que era isso que eu tava pensando. Ela passou rindo, né? Eu falei, ela também falou, não, ela ficou rindo e passou. Aí tocou o sinal pra ir todo mundo ir embora, né? Pouco tempo depois de sair. Aí eu ia saindo, até vestir outra roupa. Tirei a farda, vestir uma roupa mais bonita e tal. Isso aí tá arrumado e tal. Ele disse, vem cá. Aí isso foi assim. Certo? Ela vai voltar pro cara lá, disse, não quer nada contigo, não. Só que ele falou na paz, certo? Estava até arrumado, né, e tal. Queria até conversar com a menina e tal, mas ele disse, mas não fique deprimido não. Isso é assim mesmo, tá ligado? Chad foi legal. Apesar dele ter muito, eu ter sido muito magoado por ele sem querer. Acho que não foi intencional, mas ele foi legal nesse dia, muito legal. Isso que eu não tenho o que dizer desse cara. Não tenho o que dizer dele não. Mas não fica assim não, assim mesmo, tal. Logo logo aparece outro aí. Pronto, aí eu perguntei pro. Encerrei o assunto, né? Eu nunca fui escravoceta. Apesar de tudo, eu nunca fui escravoceta, assim, de estar chorando pé de mulher, não. Eu perguntei pro outro, o outro amigo meu, que era amigo dela, ele disse: Ô Jason, foi o seguinte, esse namorado dela traiu ela, certo? Arrumou outra namorada, terminou com ela, E elas simplesmente voltaram. Sem mais nem menos. Foi a primeira Red Pill que eu tive na vida, uma das primeiras. E o. Isso é Red Pill, isso é Black Pill. Tem condição? Queira. Tá ligado? Uma baita de uma. Rapaz, que mulher filha da puta do caralho. Como é que a pessoa leva chifre, troca ela por outra e aceita de volta? Foi quando eu finalmente caiu a ficha. A mulher só gosta de um ruim. Entendeu? Eu gosto de um bonzinho que nem você e eu, não, amigão. Esse relato aqui é pros incel ver isso aqui e deixar de estar chorando por quem não presta. Viu? Pra vocês aprenderem. Deixar de estar chorando aí nos comentários por quem não presta. Continuando aqui. É isso aí, gente. Depois desse acidente aí, tudo foi por água abaixo. Uma coisa que eu nem fiz por onde, né? A depressão piorou. Eu lutei feito um condenado. Lutei, lutei, mas nada saiu como esperava. Certo? A depressão piorou muito, muito. A revolta que cresceu dentro de mim foi muita. Eu não fiz besteira assim a ponto de se matar, porque eu fui um covarde. Um medroso. Mas que pintou todo tipo de loucura na minha mente, pintou. Certo? E ao contrário do Fênix, que relatou que começaram a olhar pra ele comigo, continua igual. Do mesmo jeito que eu era gordo. E elas ficaram assim, não mudou pouca coisa. Eu perdi em média de. Deixa eu ver aqui. Eu tinha 70 aqui, fiquei pesando a faixa de 78, 70, 80, certo? Que eu sou um cara grandão, gigante, brutamontes ainda, porque eu era muito alto, certo? 1,75 m na época, eu já dou com 1,82 m. É, perdi uns 50 a 60 quilos aí nessa faixa. Foi na faixa disso, foi muito peso. Chega, ficou um monte de couro pendurado e tal. Tô muito revoltado e tal. Tanto que eu lutei e tal. Uma baita de uma transformação, mas de qualquer forma, só fica debochando a minha cara do mesmo jeito que sempre foi. Certo? Uma baita de uma revolta. Eu brigava com a família, não sei o que, você já emagreceu demais, não sei o que, não sei o que, ficava com raiva. Era briga em cima de briga, não aceitava. Tá ligado? Só que eu não dizia nada, nunca cheguei em casa e disse pra eles o que tava passando com a minha vida amorosa, não. Nunca fui fraco, não. Sempre engoli tudo sozinho. Sempre engoli minha depressão sozinho. Sempre fui assim. Tá ligado? Só quem sabia da verdade. Um pouco era meu irmão em céu. O resto ninguém sabia de nada, não. Depois disso aí, eu não queria, não. Eu fiquei com tanta raiva que eu queria terminar a escola. Queria sair, queria desistir. Tá ligado? Queria desistir mesmo, assim. A ponto de desistir já. Só volto agora no outro ano se for aqui na cidade mesmo. Não quero nem saber mais de nada. Foda-se tudo. Queria morrer. Certo? Queria morrer na época. Eu tava desesperado. O cara que nem céu e guarda muita coisa, pô. Duas decepções pesadas uma após a outra. Duas vergonhas. Dois amor platônico foda. Que o cara quando é em céu que bota na cabeça uma pessoa. O cara não pra tirar é difícil, viu? E. Até arrupiado contando isso aqui. É como aqui, isso aí, é como que era outro Jason, aquele cara. Como que aquele Jason já morreu. Tá ligado? Como que eu já sou outra pessoa. É como que aquele Jason já morreu. Quando eu olho pra trás, eu digo, rapaz, como é que eu era tão inocente? Tenho pena e ao mesmo tempo tenho raiva de mim mesmo, assim. E. É isso aí, cara. Foi o tempo que curou a depressão. Terminou o 2009, eu fui obrigado ainda pela minha família a terminar o ano nessa escola e. Depois também, sim, ainda falta a parte mais foda. Esqueci da parte mais foda. Determinado dia, eu me entreguei. Eu confesso que eu tava com tão desesperado, assim, tão triste, que eu me entreguei à bagunça, à baderna na escola. Eu nunca fui de baderna, fui na minha, mas eu me entreguei. Entrei na onda de lá, de um tal de um. Vou nem dizer o nome. Dois caras lá que eram muito bagunceiros, e fiz amizade com esses caras. O grandão também era bagunceiro. Aí, determinado dia, a gente bagunçou tanto, gente, que teve que separar as turmas. A gente. O grandão foi pra outra sala, eu cutuei na mesma sala, outros caras foram pra outra sala, de tanto que a gente bagunçava. Me entreguei totalmente à bagunça, cara, que o cara se sentia melhor fazendo aquilo, rindo. É a revolta acumulada, tá? Acho que o Vitor, que é professor, sabe disso aí. Muito bem como é isso aí, que ele trabalha, ele é bem desempregado, né? Ele muito bem a revolta das crianças. Entreguei a bagunça, e determinado dia, eu e o cara fizemos uma bagunça lá, e um cara lá que era muito bagunceiro, e o professor expulsou a gente de sala, logo de cara. Logo no começo tava assim, sai da sala, ah, pra fora. Quer você aqui não? Tá ligado aí? Cara, a gente tá fora aqui, vamos lá fora. O guarda não tá lá na porta. Aí foi, aí tava o diretor, que não, por sinal não gostava da gente, que a gente era bagunceiro, certo? Conversando com ela, tá tão arrumada nesse dia que eu nem reconheci logo de cara, não reconheci não. Certo? Ela tava, nesse caso, ele tava pedindo a transferência, ela queria sair da escola, ele pedindo a transferência. O diretor ia dizer, não, não sei o que, você não devia fazer isso e tal, e eles conversando lá. Você devia ter me comunicado e tal, que tava passando com algum problema, não tava gostando. E eu ia passando, ouvi esse pedaço aí, mas continuei passando, né? Foi no banheiro. Quando ele voltando, ele, eita, agora não tem ninguém não, vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora e dar uma olhada, mas não é volta. Era bagunceiro, cheio de fogo, né? Dando carrego, né? É, o guardião tá aí, bora. O portão tá aberto, mas não é volta. E só pra constar, esse dia era um dia integral. Eu não conhecia esse tal desse namorado dela não, até esse momento, certo? Quando a gente ia saindo, meu amigo, que eu vi ela sentada com o cara. Bota aí Brad Pitt da parada. Viu? Nesse dia, a raiva que tinha dormindo dentro de mim se acordou, mas ainda a depressão piorou mais. Porque eu digo, rapaz, e eu iludido. Olha o cara que essa piranha namora. Pois é, meus amigos, ele veio junto com ela pedir a transferência, dar uma de cavaleiro branco, protetor, né, da sua capivara, né? O cara era Brad Pitt, comparado comigo, certo? E depois desse dia eu entrei nas, quando eu entrei pra escola, eu não comentei nada com o cara, esse bagunceiro, eu não ia contar um negócio desse pra esse bagunceiro, né? Aí ele disse, o que foi, Jason? Tu tava bonzinho agora, agora tava triste. Eu não disse a ninguém o que foi, não. Fiquei bem triste. Passei o resto do dia calado. Os caras vinham falar comigo e eu ficava calado. Dá vontade de chorar, mas não chorava. Me aguentei. Me aguentei até quando chegou em casa. Pude sair, meu amigo. Você pode imaginar o que o cara passou. Duas depressões pesadas por causa de mulher. O cara guardando muita coisa, muito trauma. E esse trauma ainda hoje é mal trabalhado, mal resolvido. Ainda hoje tá mal resolvido. É a vida, cara. É a vida. Migtol é o caminho, cara. Migtol é a salvação do homem. Memorize isso aí. Migtol é a salvação do homem, certo? Mas como às vezes as coisas melhoram de repente, né? Quando foi no final do ano, terminou a escola, né? Continuando aqui. Terminou, saí daquela escola, fiquei com muita raiva, muita revolta. Briguei com a família em casa. Eu não vou voltar pra lá. Eu não volto pra lá. Não volto, não volto, não volto. Agora é do jeito que eu quero, acabou. Aí fui da outra escola, né? Aí sim, quando eu cheguei lá, aí foi que as coisas melhorou pra mim. Fui na escola aqui da cidade mesma noite. Aí as mulheres começaram a olhar pra mim, começou, aí foi quando, já 17 anos que a minha vida sexual começou a. Aí melhorou, a depressão aliviou mais, mas eu tenho outras treta pra contar depois aí. Começou a minha vida, a começou a minha vida, acho que só queria a minha virgindade, se eu ver aqui, 19 anos, não lembro não, não lembro mais não. Eu fui escravo cedo pra estar memorizando isso. Aí começou aí, começou a melhorar aí pra mim aí, certo? Mas eu ainda tive mais 2010 também não foi muito bom não. Foi em 2011 também foi bom. 2012 pra frente foi que a minha vida começou a melhorar, minha vida sexual começou a mais. Se abriu mais pra mim. Mas aí, esse trauma ficou resolvido. Mas encerrando esse relato e voltando pra aquele relato lá, quando eu. Triste aqui com esse relato, é muito triste, cara. Eu tô até aqui, já deprimido já. Quando eu quebrei a cara do começo do 2017, um relato lá, que eu fui trocado por um ladrão, certo? Que a vagabunda, depois de 4 anos me torturando, botando eu pra trabalhar e dizendo que me amava, que eu era o homem da vida dela, que eu era especial, que eu era isso e aquilo, que ela era meu anjo, que eu nunca abandonasse ela, me iludindo todo santo dia, me trocou por um ladrão, eu nem sabia, ela nem foi mulher suficiente pra dizer a verdade. Quando ela postou a foto lá com esse bandido, certo? Eu tava detonado, cara. Eu nunca fui de se jogar fora. Eu tava detonado, né? Tinha ganhado peso na época, trabalhando, me esbagaçado, no sol quente, queimado de sol. Eu tive uma crise de caspa, tive que cortar o cabelo curto, tá ligado? Tava com o cabelo curto, ela não gostou não. Eu cortei o cabelo curto, porque tava com muita caspa, tá ligado? Tava mais gordo um pouco, queimadão de sol, tá ligado? Tava economizando pra comprar roupa, pra comprar os troços. Tava usando as roupas mais básicas mesmo, tá ligado? Ela me trocou por um ladrão, né? Um bandidão, um bombado, tatuado, né? Cavanhaque, cara de shed, né? Aí quando eu vi a foto que ela postou, ela rindo na foto. Esses dois traumas que eu já tinha reprimido veio à tona, velho. A depressão veio à tona. Ainda hoje, acho que eu tenho até medo disso aí, veio à tona. Meu pai, só tava viajando aí, meu pai disse, rapaz, como é que o cara tá, se acaba desse jeito, cara? Como é que tu tá acabado desse jeito, cara? Tá sofrendo demais. Ele não entende. O único que me entendeu foi meu irmão Incel, que sabia da verdade, certo? Eu não sei como não fiz besteira não, cara. Eu não sei como não fiz besteira não. Porque reviveu mesmo o trauma assim. Quando eu vi a foto, reviveu mesmo o trauma assim na hora. Reviveu mesmo. Tá ligado? Foi porque muita gente, até os Blue Pill mesmo, apareceu muitos Blue Pill aí religiosos pra me ajudar e tal. A família também ficou do meu lado, todo mundo, né? Foi um absurdo isso aí. Aí foi, acho que foi por causa disso que eu não fiz besteira. Tá ligado? Foi por causa disso. Quando eu vi a foto lá, meu amigo, despertou o trauma, os dois traumas reprimidos na hora, cara. Eu não dormia à noite, chorava muito. Não adianta dizer a mentira, né? Eu tenho que dizer a verdade, principalmente pra essa galera em céu aí, pra eles se acordar, pra eles verem o que é que a gente passa quando a gente é bonzinho, certo? Pra se acordar, certo? E o relato lá, 2018, o ano que me fez mudar, tá aí. É basicamente a continuação dessa história. Tá ligado? Foi a jornada que eu ainda quebrei a clavícula e tal. Foi quando eu conheci o tatuado, ele me deu uma chance de fazer amizade. Eu pensei até que ele não ia nem querer amizade comigo. Aí isso foi que deu a chance e tal. E veja lá o relato 2012, o ano que me fez mudar, tomar uma decisão. E vocês vão ver como foi que eu me tornei amigo e tal. E tá aí, cara. Eu tive uma namoradazinha que era de balada e tal. Só que eu já esperava as traições, me trocar por outra. Eu nem liguei muito não antes dessa ex. Mas depois dessa ex, que eu acho que eu tinha achado um unicórnio e tal. Aí eu tenho muita coisa guardada dentro de mim, cara. Os caras me criticam muito, falam muito e tal, que eu sou isso e aquilo, porque eu sou arrogante, porque eu sou não sei o que nos comentários aí. Se tivesse passado pelo que eu passasse, tiver pelo que eu passei, pelo menos ia saber pelo que eu, porque eu tô a revolta que o cara tem. Pelo menos ia saber. Que quando o cara toma a pílula vermelha, fez tudo foi uma mentira, revolta no começo, mas depois o cara só melhorando, melhorando, melhorando. Agora eu não sinto nada. Porra nenhuma, tô bonzinho. Eu trago essas experiências pra vocês aprenderem aí, pô. Não tá chorando aí. Deixa de ser otário. E é isso aí, caras. Só que depois dos 20, dos 20, isso aí é adolescência. Aí foi adolescência. Depois dos 20 é dinheiro, cara. Não adianta você fazer treinamento pro A e não ter dinheiro, não. E não adianta também, não, viu? Tem que ter grana. Tem que ter grana. Tem que ter din-din, viu? E de qualquer forma, ela só se atrai pelo mau caráter. Certo? Que esse relato sirva de lição para quem tá chegando agora, para quem, os incel que fica aí se reclamando da vida, que era para agradecer a Deus a sorte que tem, porque essas mulheres filhas da puta só querem acabar com a vida do cara, viu? Elas só querem destruir, elas são igual o diabo, elas vêm para matar, roubar e destruir, não é o que os crentes falam, pois é elas hoje em dia, a mulher do século XXI, ela veio para isso. Que isso sirva de lição. E por enquanto é só, viu? Tô até arrupiado aqui. Vou até tomar um copo d'água. É por ter tomado uma, véio. Mas a cachaça acabou. Um abraço aí pra todos. E um bom final de semana. Um bom domingo. Não sei a que hora vai ser postado, né? Um vídeo longo desse. Valeu, né, galera? Podcast do Jason. O homem que segue o seu próprio caminho. Porque aqui eu falo o que eu bem entendo. Antes de começar, eu. Tô até respirando fundo aqui, que eu não queria contar essa história. Me machuca, tô até me arrupiando aqui. É uma das poucas histórias minhas próprias que eu não queria falar. Certo? Eu não queria, sinceramente, eu não queria. Dá até vergonha falar isso, mas eu sou uma máscara, né? Então eu posso falar com a máscara no rosto, eu posso falar pro mundo inteiro, né? Então esse relato aqui eu vou contar uma história minha aqui, que eu apostei muito alto numa mulher filha da puta, falsa e hipócrita. E no final das contas ela só tava me enrolando. Certo?